3, 2, 1, ao vivo.
Bolsonaro é baile de favela. Carlos Bolsonaro é baile de favela. Boa noite, meus caros amigos. Bom domingo a todos. Domingo maravilhoso aí. E está começando mais um no front. Temos muitos assuntos a tratar. Alguns assuntos importantes. Alguns assuntos não muito importantes e alguns assuntos que você sequer faz ideia que você precisava ouvir algo sobre isso. Então, lembrando a quem já está chegando nessa live que a gente não sabe se a gente poderia fazer essa promoção, mas como nós somos rebeldes, como nós somos, assim, a gente burla as normas internas, nós daremos lá ele duas revistas Valete nessa live. Então, tanto a do Elon Musk como a de Nayib Armando Bukele Ortez, o homem do momento. Aliás, queria saber onde é que tá a porra da revista que tava indo lá pro Nayib Bukele, né? Ficou parada aí, não sei na onde.
A gente quer esse vídeo aí.
Pô, não é tão longe assim, né? Mas enfim, meus caros e minhas caras, domingão. Dia em que vocês devem ter acabado de assistir Palmeiras e Flamengo, um 0-0 de um jogo horrível. Assisti, perdi os 10, 15 primeiros minutos, por quê? Porque eu estava na Avenida Paulista. E eu que já quero começar com isso daí, ô, meu caro Draxis.
Você quer começar com o vídeo da Paulista lá?
Então? Eu quero começar com o vídeo da Paulista. Por quê? Porque tem tudo a ver com o que a gente tratou ao longo da semana. A gente falou sobre violência política, a gente falou sobre aquele caso do Costenaro com o Glauber Braga, que, assim, é impossível alguém falar Glauber e não querer falar Rocha logo em seguida, né? É quase que assim, um pequeno acerto, um grande acerto você falar o nome dele corretamente, o Glauber Braga. E hoje, assim, a gente teve aí mais uma pequena consequência daquilo que a gente já vem falando há muito tempo. Então vamos lá, eu estava na Avenida Paulista, já taca na tela aí.
Taca na tela,
taca
então.
Taca na tela aí, por gentileza.
Bora ver, então,
estava
galerinha.
Na Avenida Paulista lá com o meu... Tradicional, né? Ele existe há um mês, mas com o meu boneco do Lula lá e tal. Fazendo meus vídeos, conversando ali com as pessoas. Estava conversando com esse senhor aí, ao meu lado, que ele gosta muito do Lula, né? E aí aparece esse segundo cara aí, que ele já tinha aparecido. Lembrando, esses vídeos que eu vou mostrar aí, eles são brutos. Né? Tem mais de meia hora só com essas pessoas aí, que depois estará no meu canal no YouTube, no Instagram e tudo mais. Mas separei esse pequeno trechinho aqui pra mostrar pra vocês. Então taca play aí.
Então, bora de play.
O que deu um cano na loja americana de 20 bilhões. É amigo de vocês.
Ele foi falar que a gente era amigo do CEO da Americanas. Aliás, eu não sei se tem um empresário, alguma coisa que a gente critique mais do que o ex-CEO da Americanas, o senhor Miguel Gutierrez, né, que deu um golpe bilionário, fraudulento, e você vê como as concepções, essas são pessoas que elas recebem informação sobre o MBL, né, de algo que elas veem na internet. Então, esse outro cara que tava aí do meu lado depois, que queria muito brigar comigo, quais são as informações que ele tinha? A informação que ele tinha era, o MBL age de maneira a fazer com que lideranças da esquerda percam a cabeça, né? Eles agem de maneira provocativa, eles intimidam. Eu realmente acho que esse cara acredita nisso. Eu acho que ele acredita nisso. Porque essa é a única informação que chegou para esse tipo de pessoa. E aí, o outro tiozinho lá, a informação que chega para ele é informação, sei lá, de 2016. Que o MBL é financiado pelos Koch Brothers ou por qualquer outro grande empresário.
Só não pelos
Estados
Jorge
Unidos.
Soros.
Não, eles chegaram a falar que o MBL era patrocinado, sabe por quem?
É.
Jorge Paulo Lema.
Pô, patrocine. Faça um apelo para que o Lema
patrocine. Ah, o Jorge Paulo Lema financia o MBL. Então você vê como que é a informação que chega para essas pessoas. Porque a gente fica falando muito aqui, a gente vai falar de Elon Musk. Sempre que eu estiver falando a palavra Elon Musk, eu estou me referindo ao aquele vereador do PT do interior da PQP lá que falou Elon Musk. Eu achei muito engraçado. Então a gente vai discutir esses assuntos e às vezes a gente acaba tratando como se a fake news, a disseminação de mentira, as fraudes, etc., a desinformação, ela chegasse só para um lado do espectro político. Não, não é só a tua tia do Zap que compartilha mentira, que compartilha insinuação, fake news. Essas pessoas também. Essas pessoas também. E aí é um pequeno retrato disso. Dá play aí. Bora ver. Vai, meu! Zoeira.
CEO da Americanas, que roubou e deu um golpe fraudulento no Brasil inteiro. Mas aí desmente a narrativa, aí não vai pra frente.
Fala, você ainda quer passar vergonha?
Muito mais. Passar vergonha. Se você tá falando que eu tô passando vergonha, eu vou querer passar mais.
Vamos ver o que o pessoal acha aí.
Tá ao vivo?
Quer falar mais?
Quer.
Fala aí. Fala aí, você falou que você quer falar mais.
Fala.
Então fala.
Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa.
Juventude, rapaziada nova que tá assistindo, não usa drogas. Cuidado.
Vocês verem mesmo, porque eu só tô tomando a cerveja que ela é energizada.
Cuidado, cuidado.
Eu
cuidado.
Não usei droga, não, meu bro.
Ah, esse tá leve. Tem um outro que eu mandei, né? O outro é que ele tá bem agressivo.
Ele já tá mais agressivo aqui. Deixa eu baixar aqui, Renatão. Mas esse daí, assim, tomou-lhe a traulitada, né? Tomou-lhe a traulitada.
Bernardo Oliveira virou membro do grupo, do membro do canal, na verdade. Bem-vindo.
Muito bom, grande bicha rica.
O que ganhou um membro do canal, o Drax?
É, não ganha nada.
Legal, boa. Mas ganha a missão cumprida de ajudar o MBL.
Exatamente.
Certo? Seja com membro, seja com pimbas, que vocês podem mandar. Seja entrando principalmente no Clube MBL e recebendo duas revistas valetes na sua casa. Beleza?
É, entre aí que não vai ter mais essa promoção, mas bora ver.
Não, realmente não vai ter mais. Vai, bora tá aí. Esse aí o Kaique filmou da tela do celular dele, então você vai ver a qualidade de bosta. Mas vamos lá.
Ninguém aqui é Bolsonaro, não. Ô, senhor, ninguém aqui é Bolsonaro, não. Ninguém aqui é Bolsonaro, não.
Quem compra 107 imóveis hoje no país? Quem compra? Bolsonaro. 50 imóveis sem dinheiro.
E quem que rouba triplex?
Triplex, merreca, tudo feito de Deus, cara. Tudo feito de Deus. Caralho, triplex, foi liberado. É mentira, era mentira.
E o sítio de Atibaia?
Mentira! Tudo mentira, tudo armação da direita de vocês. Tudo armação.
Não armei nada.
Armou, vocês armaram...
Tudo armação da direita, todo mundo junto aí em uma grande conspiração com o Lula. Eu botei esse trecho porque às vezes aparecem uns Lucas Pavanato, né? Uns imbecis como esse, fala: olá, o MBL está tentando enganar, né? O bolsonarista, porque eles estão fazendo oposição ao Lula, que é uma imbecilidade, assim, que eu não sei nem por onde que eu começo a responder. Aliás, ô Drax, eu fiz alguns tweets aí sobre o Lucas Pavanato.
Vou pegar.
Pega aí no meu Twitter aí, por gentileza, que eu quero passar aqui. Porque, e então tem esse tipo de discussão que é absolutamente mentirosa. Aliás, eu falo com muito orgulho quando tô na rua debatendo com um petista e ele tenta jogar algum ad bolsonarismo, né? Ele, mas e o Bolsonaro que fez tal coisa? Eu digo, olha... Ele que se lasque, eu não tenho nenhum compromisso nem com ele e nem com Lula. Então, assim, esse argumento você use pra quem você deve. Aliás, na última semana, o Guto mesmo utilizou, debatendo numa comissão sobre indicações na Suprema Corte. Eu lembro que tinha um projeto que falava sobre... era uma espécie de moção para que o Lula indicasse uma mulher negra ao STF. E o Guto tinha dito, olha, engraçado esse papo, né? Porque o Lula teve duas oportunidades e ele não o fez. Né? E aí parte da esquerda fica fazendo esse showzinho, sendo que esse showzinho do identitarismo, ele acaba sendo algo terciário nesse governo, né? Assim, a última das prioridades. E aí uma petista tinha respondido para ele, mas então você tem que criticar também as indicações que foram feitas pelo Bolsonaro, etc. Ele disse, sim, eu critiquei na época, continuo criticando, acho que foram responsáveis, inclusive, pela soltura do Lula, e posso fazer a crítica ao petismo com absoluta idoneidade, sem ter telhado de vidro para ser atacado por vocês. E é assim que a gente faz quando tá na rua. E aí, aparecem algumas figuras bizarras, que, na verdade, essas pessoas, elas... acreditam na burrice das pessoas. por acreditar na burrice das pessoas, eles acham que qualquer coisa que eles disserem, qualquer narrativa que eles inventarem de última hora, etc., vai colar. Então, por exemplo, a gente tem os bolsonaristas de última hora. O que, que são os bolsonaristas de última hora? Os caras eram do MBL, né, até 2020, saíram do MBL em 2020, depois da eleição, depois de ter ganho as custas do MBL, como o vagabundo do Fernando Holliday, saiu, virou novo, né, se filiou ao Partido Novo e manteve um discurso ali supostamente alinhado, né, para não perder aquele público que o elegeu e etc. 2021, 2022, fazendo oposição ao Bolsonaro, indo em manifestação contra o Bolsonaro, pelo impeachment do Bolsonaro, perderam as eleições, né? Se juntar os dois não dá os votos que eu fiz, para vocês terem uma ideia. E aí, no dia seguinte, eles falaram, olha, não dá para ir para essa linha aqui, né? Não é eleitoralmente viável, vamos virar Bolsonaro no último. E viraram. É desculpa, 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 e viraram. Na mais absoluta cara de pau. E ainda tem gente que acredita. Então, essas pessoas, elas tentam fazer um ataque a nós como se doesse. Algo do tipo, olha, eles eram contra o Bolsonaro. Sim, nós reafirmamos isso. Dia após dia. Quem tem medo de mostrar o que fazia no passado são vocês. E é justamente por isso que eu nem me referi a essas pessoas. Acho uns merdas, né? Acho um teatro ridículo, né, que tá sendo feito. Mas como resolveram falar de mim, eu comecei a falar deles um pouquinho. Então toca na tela aí pra mim.
Bora ver.
Esse método do MBL é conhecidíssimo. É uma frase que tá dita no vídeo desse tweet. Então põe o vídeo antes.
Peraí.
Aí.
Esse daqui.
Esquerda. Né? Não, esquerda.
Esse aqui, né? Peraí, deixa eu ligar o somzinho aqui.
Faça algum tipo de questionamento. Questionamento incômodo. Lembrando aqui que esse método do MBL aí também é conhecidíssimo, né? Quer dizer, você vai lá, provoca o sujeito pra ele ir pra cima de você, depois você viraliza um vídeo e tudo mais. Mas faça algum tipo de questionamento.
É isso, ele falou aí do método conhecidíssimo do MBL como se fosse um método de provocação ou de cavar alguma falta. Primeiro, isso é mentira. E segundo, isso muito menos se aplica ao caso do Costenaro. Né? Ele estava na Câmara dos Deputados com outro objetivo. Quem foi falar com ele, quem foi questioná-lo num primeiro momento foi o Glauber. E como não aguentou, partiu para agressão. E eu acho que engraçado, e eu disse aí, que esse método é tão conhecido, etc., que eles mesmos se utilizavam. Então olha lá o vídeo do lado. E vamos ver quem que é.
E ao mesmo tempo...
Isso daí é no dia 7 de setembro de 2022, durante a campanha eleitoral, na manifestação do Bolsonaro. E aí, o sujeito vai lá, né, fazer as manifestações, apanhei, etc. e tal, tentando, naquele momento, obter os votos daquelas pessoas que não eram nem Lula nem Bolsonaro. E hoje tá lá na manifestação do Bolsonaro no Rio de Janeiro, que, aliás, parece que não foi aquele...
Não foi tão grande assim, não.
Não foi aquela coisa toda. Mas vamos lá,
e, ao mesmo tempo, proteger o filho dele corrupto.
Você é o quê? É petralha, pelo visto.
Não, não sou. Falou aí. Não sou petralha, não.
Somos todos.
Eu sou contra o Lula e contra o Bolsonaro. Fora Bolsonaro.
Contra o Bolsonaro?
Fora Bolsonaro.
Você é contra o
Brasil. E, ao mesmo tempo...
É impressionante. E aí os caras estavam lá nessa porra hoje. Não só hoje, né? Estão fazendo isso há um ano. Afinal, tem eleição esse ano e um bosta desse é candidato. PL é direita, conservador, até de carteirinha. E vai ter gente que vai cair nisso. Puta que pariu. Cara, assim, façam um favor, vocês que nos acompanham aqui, mostrem pra essas pessoas. Né? Você conhecer um bolsonarista que vai votar que vai apoiar um sujeito como esse merda aí, diga, olha, você está sendo otário. Vote ao menos no bolsonarista, que era Bolsonaro desde sempre, né, o Drax?
Exatamente.
O cara que tava lá no, sei lá, no, com o Bolsonaro tomando cloroquina. Um bosta desse virou Bolsonaro depois que perdeu. E eles são tão carentes, né, que eles são recebidos, né? As pessoas são recebidas pela família que ele tá lá dizendo lá, que tem um filho ladrão, filho corrupto, etc. Tá se referindo ao Flávio, falava isso do Carlos, falava que o Bolsonaro é um débil mental, etc. Corrupto, que acabou o combate à corrupção. Quem tá dizendo não sou eu. São esses caras. Então, assim, façam esse trabalho de... É... Cara, quando chega período eleitoral, sei lá, eu conheço alguém de esquerda, por exemplo. Eu falo, olha, você que é um cara de esquerda, uma pessoa de esquerda, cara, deixa eu ver aqui um candidato legal aqui, legal não, mas assim, um candidato que se adapte ao que você acredite. Eu faço as recomendações. Façam isso com os bolsonaristas, né? O cara vai falar que vai votar num bosta desse, você diz que esse cara está te enganando, está te fazendo de otário. Esse é o maior medo deles, compartilhar o que eles fizeram no passado, beleza?
É isso aí.
Fiz essa aspas totalmente fora do que a gente planejou pra live, mas...
É muito bom você falar disso aí, Renato, porque esses caras ficam atacando a Amanda, você, todo mundo no Twitter e falam como se o passado deles não tivesse nada, né?
Exatamente.
Mas, assim, saindo do passado e do pro presente...
Antes de você ir, like na live, pessoal. Estamos com mais de 1.300 pessoas aqui ainda. Vamos falar da manifestação, tem muita pauta pra gente falar. Então, já chega chegando no like e também entrando no Clube MBL que estaremos... lhe entregando diretamente na sua casa as duas revistas Valete, do Elon Musk e a do Nayib Bukele, beleza?
Perfeito.
Vamos lá.
Então bora lá.
Com 32,7 mil pessoas, ato bolsonarista em Copacabana reúne 18% do público de São Paulo em metade do 7 de setembro.
Será que flopou?
Vamos lá.
Deixa eu só... diminuir aqui pra colocar a imagem. Olha a imagem da manifestação.
Essa é a imagem?
Essa é a imagem Copacabana.
Eu tenho
outras aqui, ó.
Essa é uma imagem que, sim, claro, você colocar 32 mil pessoas na rua, claro que é relevante e tudo mais, mas em comparação, muito menor. Muito menor.
Bem menor, hein?
Muito menor. Quantas pessoas tinham na Avenida Paulista? Isso aqui foi. Aqui tá dizendo que é 20%, 18% da Paulista?
18% da Paulista.
Então, aí me ajudem aí na conta.
Vai ser o quê?
30, 60, 90, devia ter umas 170, eles estão dizendo, que tinham na Avenida Paulista.
Que é por baixo, né? Porque a gente.
Eu acho que tinha muito mais, tá? Do que 170 na Avenida Paulista. Não confio muito nesses números aí desse centro de estudos da USP que faz esses levantamentos. Agora, a imagem que você tá vendo na tela aí, ela, né, a imagem é o teu olho ali. Não é uma manifestação grande, tá? Procura aí no Google, Drax, pra gente colocar em contraposição. 15 de março, não. 13 de março de 2016. Fora Dilma, em Copacabana.
Copacabana,
fora de um Copacabana, 13 de março. Coloquemos
2016.
Em...
Deixa eu achar aqui. Parece que... Aqui, eu vou abrir uma... Vou tentar pegar uma imagem que seja semelhante a esse... Essa aérea aqui, ó.
Mas o que que ele
só
parece?
Que ela vai estar invertida, ó. Mas olha o tamanho que...
Eita, preula!
Que tinha em 13 de março de 2016.
Olha, isso daí é a maior manifestação da história do Brasil. Isso foi em 13 de março de 2016. Às vezes tem gente que tem Bolsonaro e diz, não, dia 7 de setembro de não sei quando. Não, não foi maior. Para começar, o 13 de março de 2016, que foi o Fora Dilma, tinha não só as manifestações nas grandes capitais, todas elas gigantes, Avenida Paulista de uma maneira, assim... extraterrestre de tanta gente que tinha lá, Copacabana, enfim, todas as outras capitais, fora cidades pequenas. As cidades pequenas se manifestavam naquela época. Hoje essas manifestações são focadas em São Paulo, no Rio, né? Isso daí que está sendo feito pelo Bolsonaro, e a gente vai falar disso daqui, é muito mais uma manifestação para tentar levantar pré-candidaturas a nível municipal, né? Mostrar quem está aliado com o Bolsonaro. Porque se o sujeito quer os votos dos bolsonaristas, ele tem que ir lá. Ele tem que ir lá ouvir o Silas Malafaia. Foi o que fez aqui o prefeito de São Paulo. Lá no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, lá que, assim, convenhamos, né? Não é de direita, mas nem aqui, nem no Japão, nem na China, nem na Suécia. E nem em nenhum outro país do mundo. Tem que ir lá, tem que ouvir o Silas Malafaia, tem que aplaudir e tudo mais. Né? Então, essas manifestações, provavelmente daqui a um tempo, vocês salvem isso que eu estou dizendo, ele vai anunciar outra manifestação em outra capital. Agora vai ser em Porto Alegre. Ah, não, vai ser em, não sei, em Florianópolis. Vai fazer isso. Isso só está servindo para alavancar algumas candidaturas municipais nesse ano. E é muito curioso, meu caro Draxis, que eu vi alguns perfis, eu pedi para você entrar no Mário Naufol.
Ah, grande Mário Naufol.
No Mário Naufol, acho que o Renan respondeu um
tweet dele. Investigado esse cara, né?
É?
Mário Naufol,
o Mário Naufol, quando ocorreu o dia 8 de janeiro, ele me mandou uma mensagem, ó. Contando aqui revelações do mundo do Twitter. Ele me mandou uma mensagem para que eu participasse de um desses spaces que ele realiza sobre o dia 8 de janeiro. Na época eu respondi, falei, olha, claro, participo, só que assim, eu não sou bolsonarista e tal, sou de direito, sou do Movimento Brasil Livre. Beleza, entrei lá no spaces dele, até acho que chegou a me colocar como orador, mas aí depois caiu, enfim, eu não consegui falar por lá. Calma aí, meu, você tá passando tanto.
É que ele posta muito, eu tô procurando.
Ah, tá. Ah, pô, que susto. O Drax, assim, ele passou uns 79 tweets esse e a gente cara, só tá uma hora.
Esse cara posta mais que o Metrópolis, sei lá.
É, exatamente. E, enfim, eu não acabei não participando, mas até rolou esse convite na época. E aí, sobre o que eu queria falar, entrou o primeiro clube. Seja muitíssimo bem-vindo, William. Você receberá a revista Valete do Naib Armando Bukele Ortez e a de Elon Mushen. Cara, era mais fácil ter ido no do Renan, né?
É, mas eu já achei esse daqui, né?
Taca aí. Já taca na tradução aqui que eu não vou ficar gastando meu...
Peraí, deixa eu já jogar na
tradução. Tem ali, ó, traduzir post. No Twitter.
Opa, é verdade, usar a ferramenta do Twitter. Tá.
Exato, aí. O grande Twitter.
Grande X.
Então, vamos lá. O Mário Naufol, pra quem não sabe, ele é um desses caras da direita americana e tal, que tem uma grande influência ali no Twitter. Ele é amiguinho do Elon Musk e tudo mais. E aí, ele noticiou o seguinte. Participação massiva no comício de liberdade de expressão no Brasil. Estimativas atualizadas de fontes locais sugerem que 200 mil apoiadores. Não tinha 200 mil pessoas aí, mas nem aqui, nem na China, nem no Japão, nem na Suécia, nem na finada Iugoslávia.
Aquele tantico ali não tinha 200
mil. Não tinha, imagina. Assim, sinceramente, 50 mil tá bem alto o número, 50 mil. Mas beleza. 200 mil apoiadores compareceram ao comício pela liberdade de expressão de Bolsonaro, amplamente ignorado pela grande mídia, mas amplamente coberto pelo X. Essa participação massiva reflete o crescimento do descontentamento público, já 42% dos brasileiros aprovam a forma como o governo lida com a segurança pública e a censura. Qual que é o grande lance aí? Grande parte da direita bolsonarista, aliás, a direita bolsonarista em geral, estava compartilhando a manifestação de hoje. O meu caro Drax, já pedi para você entrar no Twitter do Nicolas Ferreira, por gentileza, e ver uma resposta que ele deu ao Elon Mushen. Deixar já no gatilho aí. Por quê? Grande parte da direita bolsonarista compartilhava a manifestação de hoje, assim como fez com aquela manifestação da Avenida Paulista, e esses perfis, né, essas pessoas que são muito grandes no X, também começam a compartilhar, uma vez que o Elon Musk deu uma luz ao que estava acontecendo no Brasil, entrou nessa briga inteira, etc. Tem também o trabalho que foi feito no CPEC, também capitaneado pelo Eduardo Bananinha, né, de dizer que o povo brasileiro estava muito bravo com as declarações do Lula sobre Israel e etc. Então, na manifestação que ocorreu na Avenida Paulista, esses caras, como Mário Naufol, etc., começaram a compartilhar a manifestação como se ela fosse uma manifestação 100% pró-Israel. Ah, Renato, você está dizendo então que aquelas pessoas que estavam na Avenida Paulista não apoiam Israel? Óbvio que não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, óbvio, se fizer uma pesquisa lá, você apoia Israel, blá, 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 ia ter 95% de 90% de pessoas que iam dizer que sim. Iam dizer que sim naquela manifestação. Só que ela não era uma manifestação convocada para defender Israel. Não era, nunca foi, nunca será. Ela foi uma manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que disse que faria uma defesa pública sobre as acusações que ele vinha sofrendo, investigações, etc e tal, perseguição judicial, que sim, ocorreu contra ele, ninguém aqui nega, em muitos casos, em outros tem razão para ser muito bem investigado, tudo mais. Então, era uma manifestação com um único mote: a defesa de Jair Bolsonaro perante as acusações. E ele mesmo dizia: venho para as ruas aqui, vai ser só pela democracia. Beleza, só que para essas pessoas, como o Mário Naufal, não dá para divulgar a manifestação dizendo: olha, depois dá uma diminuída nesse ar aí que tá foda aqui. Por favor, velho. Então, para esses caras, não dava para divulgar isso como se fosse uma manifestação bolsonarista, como se fosse uma manifestação pela genérica democracia. Não, né? Eles precisavam de um mote e utilizaram de ser uma manifestação pró-Israel naquele momento. Ou seja, apenas se utilizaram da pauta que tinha no momento para fazer aquela divulgação. Sendo que a manifestação foi convocada muito antes daquilo. A mesma coisa para esse caso agora, né? A manifestação já foi convocada já há algum tempo. Aliás, se não me falha a memória, foi divulgada pelo Jair Bolsonaro no dia que o Elon Musk começou a comprar a briga.
Exatamente, você fez react disso, inclusive com o Ricardo lá.
Exatamente, lá. Então, quando o Bolsonaro convocou, a manifestação, o vídeo dele convocando nem bombou tanto, porque as pessoas focaram no assunto do Elon Musk, que saiu horas depois. Então não dá pra dizer que essa era uma manifestação a favor da liberdade de expressão. Esses caras que estão fazendo isso, eles estão literalmente mentindo. Não era uma manifestação pela liberdade de expressão. É óbvio que se você, novamente, fizesse uma pesquisa lá na manifestação, vocês acham que o Alexandre de Moraes censura, todo mundo vai dizer que sim. Porém, o mote nunca foi esse. O mote ali era novamente do Bolsonaro, que ele explicaria as acusações sobre a tal minuta do golpe, que foi algo que ele falou ali, que ele se justificou nessa manifestação. Então é novamente uma manifestação de apoio a ele. E vendo tudo isso, né, grande parte da direita bolsonarista começou a compartilhar a manifestação, e olha aqui o povo com Elon... tinha bandeira levantada pelos deputados do Elon Musk e do Bolsonaro. Parecia que o Bolsonaro era o Elon Musk era o vice do Bolsonaro na próxima campanha. E, do meu ponto de vista, vendo essa situação, o Elon Musk, né, resolveu ali dar os seus 20 centavos nesse caso, e ele fez o seguinte tweet, meu caro Drax, que já está aí na tela, que ele disse, pra ser claro, né, aí ele tá dizendo, pra ser claro, né? O Twitter, ele só tá tentando seguir as leis brasileiras, sem que isso seja a favor ou contra qualquer candidato político. Né? Esse já tá virando o discurso da Elon Musk. Porque ele começou, e aliás o Nicolas até responde, ok, até concordo, né? Mas o único presidente que seguiu as regras foi o Jair Bolsonaro. Ok, até deu uma respostinha macriada pro Elon Musk, mas ele tá dizendo ali, eu fico falando Elon Musk, depois alguém vai cortar achando que eu sou burro, mas...
A gente vai fazer essa referência.
Sendo que eu tô fazendo uma piada que só eu talvez esteja achando graça. Então, o Elon Musk, quando começou com essa briga, ele falou muita besteira. Ele chegou a dizer que... enfim, ele xingou o Alexandre de Moraes, o Lula, tal, que estariam ali num complô. Aí ele disse que o Alexandre de Moraes foi o juiz responsável, o ministro responsável por soltar o Lula, e para isso ele tem o Lula ele segura o Lula na, como é que fala, caralho?
Na
coleira. Então ele começou a falar um monte de besteira, e obviamente nem preciso dizer por que isso é mentiroso, e aí agora ele começou a suavizar o discurso. O próprio X, nas notas que soltaram, falaram, olha, não, a gente não, né, veja bem, a gente só tá querendo seguir as leis brasileiras, e aí eles vão fazer essa discussão que, no final das contas, é uma discussão quase que jurídica. Eles vão dizer, olha, a gente quer seguir as leis do Brasil que dizem isso, isso e isso. Mas a decisão do Alexandre de Moraes tá dizendo o oposto. Né? O que eu faço? Eu tô tentando seguir a lei. Vai ficar essa discussão. Né? Vamos lá, taca na tela aí o thank you.
Thank you, Elon Musk. Aqui, ó. Escada da democracia.
Ah, era uma escada da democracia?
Escada da... Tá escrito aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui nessa bagaça aqui. Mas tá escrito escada da democracia aqui. Peraí, deixa eu pegar essa foto aqui. E aí
o que,
eu...
que seria uma escada da democracia?
Eu não faço ideia. É doidinho bolsonarista. É uma coisa que pra mim... Cara, nós estamos em 2024 e esses caras ainda falando no... no... Nisso aí, cara. Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Aí. Tá aqui, ó, Renatão. Escada, da,
escada
democracia.
Da democracia. Aliás, aí. Aquele negócio que o Bolsonaro falou na primeira manifestação de não levar cartaz e tudo mais, ficou pra depois, né?
Exatamente.
Isso aí. Ele... tinha muita gente com cartaz, inclusive eu até vi lá no Metrópolis, eles compartilharam duas tiazinhas com cartaz de intervenção militar. Você vê o quanto que entrou em desuso isso, né? Porque, enfim, é uma turma que sumiu. E olha que eles estão presentes, acho que desde 2013, pedindo a tal da intervenção militar.
Quem diria que o fim deles viria pelo próprio Bolsonaro, né?
Pois é. O que mais temos aí?
É, você falou, né, sobre o Bolsonaro falando na manifestação e tal, mas ele usou muitos porta-vozes, né,
Renatão? Ah, sim, sim, sim.
E um grande porta-voz dele é esse cara aqui, o senhor Silas Malafaia. O Silas Malafaia falou umas coisas aqui que a gente precisa ver aqui o que ele falou aqui, porque são, né, ele falou de documento sugestivo... Assim que...
Assinar o YouTube Premium, hein?
É, tem que assinar o YouTube Premium. Galerinha,
cara,
entre
tá,
no clube.
O cara tá enrolando enquanto passa os 15 segundos aí. Eu vi, hein?
Entre no clube, porque aí o Rizzo vai assinar o YouTube Premium pra todo mundo aqui.
Vai lá.
Vamos soltar isso aí na tela aqui.
Capitaneada pelo Grupo Globo, e eu vou provar.
Sim, o áudio tá ruim, não é nosso. É da transmissão.
Até o depoimento... do ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, preste atenção, eu vou usar o jornal Globo, a manchete. A manchete diz assim: Bolsonaro propôs, Bolsonaro propôs, ele não mandou, ele propôs um documento para análise dos comandantes militares sobre GLO, garantia da lei e da ordem, artigo 142 da Constituição, estado de defesa, estado de sítio, do artigo 136 ao 139. Onde é que está a ilegalidade dessa potroca?
Aí tem outra aqui, ó, em que ele, o nosso grande porta-voz, né, depois de falar isso daí, ele ataca o Pacheco. O nosso grande porta-voz.
Olha, eu vi essa daí do Pacheco. É, não, vou fazer algum comentário sobre a fala do Malafaia. Primeiro, aquele comentário que a gente fez depois da manifestação da Avenida Paulista. Eles, obviamente, deixam o Silas Malafaia com as críticas mais pesadas, né? Porque ele... goste ou não, né, um líder religioso, e qualquer tipo de medida que venha do Xandão contra ele seria muito complicada por se tratar de um líder religioso e não de um deputado ou alguém da família Bolsonaro, como ele já vem tomando medidas contra eles. Agora, ele faz essa justificativa aí da tal da minuta do golpe. Olha, eu confesso que eu nem acabo nem entrando na minúcia da minuta. Ah, e a minuta, na verdade, não era um golpe, era um estado de sítio. Pera lá, por que o Bolsonaro estava cogitando um estado de sítio?
E ele fala que só propôs, né? Só propôs. Será que só propôs?
Por que o Bolsonaro estaria propondo apenas aos chefes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica um estado de sítio naquele momento? Olha, o Bolsonaro teve 4 anos para tratar... de estado de sítio, de emergência, de o que quer que seja. O que falta no Brasil não é problema, tá? Pra você declarar qualquer tipo de estado de emergência. Por exemplo, eu defendo que se, né, no caso da segurança pública, se declare o que for pra tomar as medidas necessárias pra combater o crime organizado. Isso é uma coisa. O Bolsonaro tava cogitando isso daí por quê? Por quê? Porque ele perdeu a eleição? Então veja só, como no final, o discurso, a narrativa ali, ele não bate com a realidade, né? O Bolsonaro tinha lá suas alianças com pessoas como Paulo Figueiredo, que mandava as pessoas irem na porta da casa e xingarem os familiares, como inclusive disse o general Braga Neto e outros, xingar a família dos generais que não estavam aderindo ao quê? Ao quê? Essa gente falou por muito tempo de forma de forma etérea, né? Ah, eu autorizo, ah, os melancias não tomaram atitude. Do que vocês estão falando, seus vagabundos? Né? Então, use as palavras com aquilo que vocês estão pregando e pregaram depois do fim da eleição. Aliás, vocês pregavam isso antes. A gente não esquece. E esse que é o ponto. Eu espero que o Elon Musk esteja vendo ali nos Twitter Files que ele está revelando, de que muitas daquelas coisas que ele revela não são apenas o fulaninho falou que o Brasil era lindo e foi censurado. Não, pera lá. Tinha muita gente lá que estava defendendo golpe de Estado. Golpe de Estado. Isso não significa que eles devam ser censurados, uma vez que a censura ela não pode existir segundo a Constituição Federal. Mas acho que o momento que ele se deparar com alguns dos conteúdos, outros, aliás, a grande maioria, vai ser um exagero por parte do Alexandre de Moraes. Agora, outros ele vai olhar e vai falar, pera lá, eu autorizo? Eu autorizo o quê? O que eles estão dizendo que autorizam, que precisa ir na casa do general tal, 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 que ele precisa aderir? Aderir ao quê? Né? Então, se ele conseguir juntar Lé com Cré, talvez ele vai ver essas inconsistências por aí. Eu autorrizo.
Grande piada interna. E agora, eu tô igual você, com piada interna.
Não, assim. E agora, esse vídeo do Pacheco não precisa, pode passar pro próximo.
Pode passar?
É que a crítica que ele vai fazer ao Pacheco é que o Pacheco é um frouxo, é um covarde. E assim, eu assino embaixo nesse sentido, né? O presidente do Senado é um frouxo, é um covardola. Né? As medidas que ele tomou para reafirmar o poder do Legislativo foram muito poucas. Né? Foi a que limitava a decisão monocrática na Suprema Corte. Aí os ministros da Suprema Corte foram lá e desceram o cacete nele. Ele foi lá e não reagiu a contento. Né? Uma decisão que limita os poderes monocráticos da Corte, na verdade valoriza a Corte. Uma vez que você privilegia e faz com que a corte valorize as decisões colegiadas e não as decisões monocráticas, que são feitas por um único ministro, a seu bel prazer. Então, a decisão de fortalecimento da corte, que os ministros assim não entenderam, xingaram, né, reclamaram pra caramba, que aliás, só aqui no Brasil, né, a gente vê essas coisas, e o presidente do Senado ali, ó, veja bem, a limitação dos mandatos dos ministros. Ele poderia avançar com isso, não avança. Assim, motivo para impeachment, pessoal. Desculpa, assim. É o que mais tem aí. Não, não, não só contra um, viu? Mas contra outros. Quem tem que tomar esse tipo de medida?
Então, Renatão, você quer só esse cortezinho aqui do Silas
Malafaia? Deixa eu ver. Deixa-me ver.
Ó, bora ver aqui, ó. O Silas Malafaia pedindo impeachment. Aí, ó.
Pressão do povo sobre senadores. Terceiro, a maioria dos senadores vão tomar vergonha na cara. Cara! Permitiu o impeachment de Alexandre de Moraes.
Vamos por partes. Eu, primeiro, sempre que eu puder, eu vou buscar sempre o diálogo. Eu não acho que o caminho de fazer impeachment de ministro é o que vai resolver o problema do Brasil. Eu sempre acreditei. E eu continuo acreditando, Rosinha, numa autorregulação do próprio Supremo. Eu acho que essa é uma excelente oportunidade para que o Supremo tente retomar as rédeas da corte, parar de ser toda hora sugada para dentro de uma discussão que não é institucional, relativa apenas a um ministro, para que as coisas voltem à normalidade. Só vão voltar à normalidade quando esses inquéritos todos forem arquivados.
Ô, Drax, sabe qual que é o negócio aí, cara? Tá todo mundo querendo resolver o seu. Exatamente. Ih, meu amigo, como diria o Ricardo. Tá todo mundo querendo resolver o seu. O Flávio Bolsonaro tem um monte de processo lá, inclusive suspenso.
Senador Flávio Bolsonaro.
Foi suspenso pelo Gilmar Mendes. Tá resolvendo dele, ele não vai arrumar briga. O Silas Malafaia tá fazendo ali o grito dele porque ele pode, né? Ele tem mais, vamos dizer, ele tem mais liberdade ali pra fazer esses discursos e tudo mais. E ele ganha poder com isso, ganha influência. Tá todo mundo ali jogando pelo seu. E é só você que, ó. Mas é verdade, cara. O que mais temos por aí?
Você quer ainda falar da manifestação ou quer ir já pro governo Lula?
O que, que tem na manifestação pra você falar?
Tinha o Gustavo Geyer fazendo discurso em inglês. E até que o inglês dele não tava de...
Não,
de...
ele era professor de inglês. Eu já vi isso daí.
Então não tava Dudu Bananinha, né?
Não. Mas enfim, foda-se.
Foda-se, quer ir pra governo Lula?
Vamos pra governo Lula?
Bora lá. Deixa eu só assinar aqui, eu que sou, né? Eu
prestigio. Espero que você esteja valorizando
o jornalismo brasileiro.
Precisa trocar essa espuminha aqui, viu? Não queria dizer nada.
O Arthur Duval, né? Ele não gosta muito dessa espuminha, fica passando alquinho, tudo,
então,
né?
Então, o que deve ter de micróbio do Renan aqui é brincadeira. Mas vamos lá.
Peraí, o que tá dando aqui? Que não vai. Não consigo assinar aqui o Estadão, pô.
Leia isso, cara. Usa o Leia isso. Acabei de passar um hack aí pra vocês.
Enquanto não vai esse negócio aqui, Renatão, você quer falar... Ó, vamos falar desse tweet aqui, já aproveitando isso aqui. Que é sobre este assunto que nós vamos falar aqui, ó. O senhor Kim Kataguiri já mandou a boa aqui, ó.
Lula põe em sigilo lista de servidores que ficaram em hotel de luxo em Londres. Opa, teve isso?
Opa, Lula do sigilão.
Teve isso? Cara, assim, eu vejo esse tipo de notícia e eu já sei que o Kim Kataguiri fez alguma coisa, né? E mesmo sem saber, eu já imagino. E aí o tweet dele, 2022, qualquer coisa é sigilo de 100 anos. Se eu ganhar, vou acabar com esse sigilo. Isso tem que ser investigado, se ele for honesto. Como diz, não deve temer. Enfim, gente, quem é que não esperava isso daí, né? Sigilo de viagem. Aliás, o que gastou o governo Lula em viagem, parece que já bateu alguns recordes aí. Você pega aquela comitiva pra China lá, tinha 170 pessoas na comitiva, né? Então, estão gastando muito. E a justificativa que eu escutava dos petistas era de que, mas o governo Lula está trazendo investimento estrangeiro pro Brasil. Né? Ele está fazendo essa viagem que está fazendo grandes negociações e acordos, sendo que no final das contas chegou, né? A conta ela sempre chega. Aí a conta chegou de 2023, você vai ver o crescimento do PIB que foi de 2,9%, aliás, abaixo dos últimos dois anos do último governo. Então, a pessoa fala que a economia está melhorando. Assim, não, está andando de lado, igual estava no último também, né? E o Brasil no investimento estrangeiro perdeu 12,6 bilhões no primeiro ano comparado 2023 e 2022. Então, não para em pé. E aí, conseguiu?
A matéria era sobre a mesma coisa, mas não sei por que. Parece que os jornalistas estão inteligentes agora no.
Eles
mas,
estão
ó, só pra.
Bloqueando.
Só
aí.
Pra.
Vai
confirmar.
Ter que assinar, hein?
Ó, já foi mais de um bilhão que você
foi
perguntou.
Foi mais de um bilhão. Desce aí pra gente ver se tem algum comparativo na matéria. Nesse primeiro ano, o governo gastou cerca de um bilhão. Só com direitos internacionais, 164 milhões. Destinados a pagamentos diários e compras de passagens, além de outras despesas. O restante da conta, que passa dos 800 milhões, foi investido em viagens de servidores da máquina dentro do Brasil. Que tem também as viagens dentro do Brasil, né? Que são de absoluta importância, como por exemplo, quando a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ela se deslocou, né, ao estado de São Paulo para ir, coincidentemente, no dia estava tendo final da Copa do Brasil, e ela foi até lá, levou a sua assessora, que resolveu, né, dizer que a torcida do São Paulo era uma torcida de paulista safadi, né, que eles não cantavam e tudo mais. Então, viagens absolutamente necessárias que estão sendo feitas, né, como essa, por exemplo, que eles foram assinar um convênio, né, contra o racismo no futebol, que, na verdade, poderia ter sido assinado eletronicamente, Né? Então, pra que assinar eletronicamente se eu tenho mais de R$1 bilhão pra gastar fazendo viagem que não serve pra nada? Aí é essa a escolha que eles fazem.
Bom, o Renatão, diga. Parece que deu pau aqui no negócio aqui. Não sei porque não tô conseguindo abrir essa matéria aqui no Chrome. No entanto, nós podemos ir já pra você pedir um react hoje. Nós já estamos em 40 minutos de live. Não sei se você já quer ir pro
react. Vamos pro react e depois a gente vai pros pimbas.
Ou você quer ir pro... Quer falar disso aqui, ó. Do sumiço dessa jornalista aqui, ó. Quer falar?
Assim...
Eu tinha colocado como uma pauta meio hostil, né? Porque...
Eu confesso que eu nem acompanhei essa briga dela com o Gabeira e com a Leilani Neubart. Você
não viu o pito que ela tomou no
Não, não vi.
Gabeira?
Não vi. Aí, é muito antigo isso?
Não é, foi essa semana.
Mas foi comentado?
Foi.
Desgrama, rapaz.
Acho que o Renan... comentou e o...
Eu só vi a Mônica Bergamo levantando um tweet da Leilani Neubart de 2018 comemorando que o STF tinha, por 6-5, não dado habeas corpus pro Lula.
Eu acho que ela...
E a Mônica Bergamo tá lá, olá, como ela é bolsonarista, como ela dá essa extremíssima direita, ultradireita.
Deixa eu ver se eu acho um corte bom aqui dela tomando pito do Gabeira. Ao vivo.
Ah, ela tomou um pito ao vivo ao e sumiu vivo. Das redes, é isso?
Exatamente. Aí isso daí fez com que ela sumisse das redes.
Gabeira.
Gabeira tá
o cara tão da paz.
Aqui, ó. Eu achei aqui o pito que ela tomou. Bora fazer um react
por
já
favor.
Que você não tinha visto isso daqui. Mas assim, foi feio, hein? Jornalista profissional, hein? Daniela Lima. Bora ver.
Vai.
Inclusive responsável por reverter uma liminar de soltura de Lula que havia sido exarada num plantão, hein? Gabeira, você quer falar?
Quer falar.
Antes, fala antes de eu seguir.
Eu só queria dizer para a Dani o seguinte. Cada vez que você menciona o Thompson Flores, você diz que era o juiz que negou a prisão, negou a libertação do Lula. E dá a impressão de que ele está sendo julgado por isso. Eu não acredito que esse seja o ponto central. Entende?
Tá
se você
certo,
enfatiza
tá
sempre isso... Você está querendo julgá-lo por isso, entende? Não é por aí.
Bom, vamos seguir, porque o Gabeira traz colocações muito importantes.
Não, deixa eu só me justificar aqui, senão fica parecendo que de fato é. Não, não, Gabeirinha, é
senão
só para poder colocar...
Que de fato é. Senão a gente vai passar a verdade, né? Senão a gente vai acabar transparecendo que o Gabeira está correto. Deixa eu só dar uma inventada aqui. Muito boa essa, senão vai ficar parecendo o que de fato é.
E ela chamou ele de Gabeirinha aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui alguns segundos aqui. Gabeirinha,
é só pra poder colocar o personagem na monta.
Sim, mas...
que ele teve na história. Não,
isso, mas o que
não
ele quer
nada...
dizer, Dani, é que esse aposto, nesse momento, este aposto não tem a ver com o que está acontecendo. Quer dizer, até isso que você tem razão, você tem toda a razão. Esse juiz é responsável por esse momento. Mas esse aposto não se traduz, não cabe nessa questão agora.
Como a gente explicou ontem, tem a ver com o fato dele ter atropelado a decisão do Supremo Tribunal Federal. É outra coisa. É só para a gente ter a monta do personagem. Só para quem está em casa entender o tamanho.
Vamos entender um pouco do tamanho do que está acontecendo, que o Gabeira traz duas colocações aí que me parecem fundamentais, que são... prudência e a coisa de não se envolver, de você manter uma isenção. Foi a palavra que ele usou, prudência e isenção. Então, eu acho que tudo o que a gente está vendo e tudo o que a gente precisa ver daqui para frente, sejam nas notícias, sejam nas decisões, sejam nas análises, é justamente prudência e isenção, sem paixões políticas, né, Valdo?
Eu concordo, viu, Leilani? Eu acho até que...
E aí é só esse último comentário. O pessoal, né, já sabe no chat que eu tirei da tela na metade aí, porque senão a Globo, né, depois...
Não pode reagir aos bonitinhos da Globo.
Ele vê ali, você quer uma imagem vermelha e já...
E aí, o que que teve?
Não, e aí o
que assim, eu não achei nada demais.
A matéria só fala que ela desapareceu das redes. Ela que é tão
por
ativa...
Por isso?
Porque só teve esse evento aí. Você acha que é fake news isso aí, senhor Renato?
Não, veja bem, repare bem. Eu não achei nada demais. Nada demais.
Não?
Obviamente o Gabeira tá com a razão, mas assim...
Você não acha que ela deu um passão, assim... Ela foi pior do que aquela cena que ela fez no começo do ano, falando, você vai comer picanha.
Não, isso é totalmente muito mais... Cara, sempre que eu vejo essa cena... Eu tento enfiar minha cabeça dentro de um buraco que eu acabo cavando no chão enquanto eu assisto ela falando isso. Porque aquela cena é inacreditável, assim, é de uma burrice, de uma pretensão. Agora ela tá ali fazendo o que ela sempre faz, né? Sempre tenta ali dar a defesinha pro governo. Aí vai falar dos juízes do TRF4. Ah, o cara que soltou o Lula, né? Como se ele tivesse sendo julgado por aquilo. Então, uma correçãozinha assim que merecidamente o Gabeira fez. Agora, se ela ficou extremamente ofendida com isso, a ponto de subir nas redes, sumir das redes, só nos resta parabenizar Fernando Gabeira. Parabéns, Fernando Gabeira. Olha,
palmas no
sensacional,
chat aí,
sensacional. Parabéns aí. Aliás, o Elon Musk... já meti um Elon Musk no meio. O Elon Musk ele fez alguns jornalistas da extrema imprensa saírem do Twitter, né, no começo dessa briga.
Sim.
Teve muitos. Então, assim, parabéns. Continuem. Isso, saiam.
Aproveitando.
Deixa só pra gente lá fazer o debate, então.
Aproveitando que você falou de Elon Musk, eu preciso colocar isso daqui. Renato, você tá ciente que o Elon Musk vai comprar a Globo?
É, eu vi.
Você viu isso daqui? Porque...
É
inacreditável, cara. É inacreditável.
Cara, eu tenho uma teoria sobre isso daí, mas... Cara, não preciso nem ler, né? O Joaquim Teixeira fazendo uma piada lá, que é um perfil de humor bolsonarista, né? Falando pra Elon Musk comprar, e ele perguntou, quanto que custaria?
Exatamente.
Nesse ponto, eu acho até, da parte dele, o seguinte. Ele falou com tanto maluco nos últimos dias, que as pessoas começaram a duvidar da... Né? Começaram a duvidar da inteligência dele, né? Dizer, olha, porra, puta cara inteligente, ele tá, sabe, batendo papo ali com o Alan dos Santos. Sério? Tipo, levando o Alan dos Santos a sério. Aí acho que pra dar uma... Não, veja bem, ele fala com todo mundo, ele até respondeu uma página de humor, né? Um humor bolsonarista, né? Um humor que tem um lado. Pra mostrar, não, olha... Tô ali fazendo minhas brincadeirinhas ali com todo mundo. E é isso. E assim, tá bem... Ele tá bem passando. Ele ficou bem quieto sobre as manifestações de hoje.
Exato.
Porque ele sabe que não são manifestações pró-liberdade de expressão. Né? Que são manifestações do Bolsonaro. Uma manifestação do Bolsonaro, né? Então, enfim.
Enfim.
O que é esse Ítalo Marcinho aí?
Ele postou um vídeo aqui que eu acho muito interessante. Você ama São Paulo, Renatão? Você ama São Paulo? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre São Paulo aqui, ó.
Tá bem.
O que aconteceria se São Paulo se tornasse um país independente do Brasil? São Paulo se estabeleceu como o estado mais rico do Brasil nas últimas décadas, sendo o detentor do maior crescimento econômico anual do país, superando todos os estados. E se São Paulo realmente se separasse do Brasil, proclamando sua independência, seria uma das nações mais ricas do planeta. Para começar, eles teriam um PIB de 603 bilhões de dólares, superando países como a Polônia, Suécia, Bélgica e Argentina. Além disso, estamos falando de um país sede de muitas das maiores empresas do Brasil. E por mais que não seja um território tão grande, sendo um pouco maior que o Reino Unido, São Paulo conta com 44 milhões de habitantes, superando até mesmo a população do Canadá. Outro fator impressionante é que São Paulo possui algumas das maiores empresas do mundo, além de ser o maior produtor de suco de laranja, açúcar e etanol do planeta. Certamente essa separação é algo difícil de acontecer. Não se esqueça de nos seguir e compartilhar esse vídeo com mais alguém.
Ê, Drax, seu separatista safado.
Você acha que quais as razões históricas e políticas de São Paulo ter toda essa pujança econômica que nós vemos hoje, Renatão?
Cara, belíssima pergunta. Cara, primeiro porque é o seguinte, eu atribuo à questão orçamentária que a gente vive hoje. Né, que a gente sempre falou aqui, do Pacto Federativo.
Você acha que fiscalmente São Paulo é o estado assim
Quem será aluno da Academia MBL? Quem será aluno da Academia MBL terá uma maravilhosa aula, meu caro Drax, chamada... Eu acho que você fez essa pergunta para eu fazer um merchan, né? Porque...
Positivo.
Coube muito bem,
positivo,
né? Você terá uma aula maravilhosa chamada Geopolítica do Brasil comigo. E o que eu mostro lá? como se deu o descobrimento e a expansão do território brasileiro com o tempo. Então, você pega regiões mais afastadas ali, o caso do Acre, do Amazonas, Roraima, Rondônia, foram, querendo ou não, estados e regiões que foram explorados muito depois, né? Que teve processos migratórios dentro do Brasil que começaram a desenvolver aquela região de maneira muito mais tardia. Enquanto isso, São Paulo e outras regiões ali, litorâneas também, começaram a ter esse desenvolvimento antes. Enfim, agora, já passou muitos anos. Claro, tem as raízes históricas e tudo mais, mas tem as raízes atuais, né? São Paulo se tornou um ambiente propício à economia de mercado. Se você pegar ali, fizeram até uma vez, como se fosse uma espécie de ranking de liberdade econômica dos estados, para abertura de empresas, São Paulo lidera. Então, assim, tem muitos motivos que fazem com que a situação se mantenha assim, né? Mesmo com São Paulo bancando, né? A maioria dos estados brasileiros, bancando a União, coisa que outros estados não fazem. Então, tem uma série de motivos, meu caro Draxis. E, aliás, me parece que a Academia MBL será lançada na próxima semana.
Exatamente. Já deu furo? Nosso grande jornalista, Renatão.
Não era pra dar? Não, mas vai ser lançado em breve, pronto. Fontes. Eu vi aqui o WhatsApp da Daniela Lima, tá? Não é que eu sabia. Mas, enfim, teremos aula sobre isso. Né? Eu não falo especificamente de São Paulo, mas falo do desenvolvimento brasileiro. E, pra bom entendedor, meia palavra basta. Certo?
Perfeito. Renatão, você me pediu um último react aqui, ó, que era de um vídeo que tá rodando nas redes sociais aqui. Que eu acho, isso aqui é bem pauta Bostil, né? Isso aqui é David Pirajá que recomendou.
Isso aí é Bostil, mas vamos lá, pra fechar.
Bora ver aqui, bora ver. Não tem áudio, né?
Então, não, sem áudio. Eu posso narrar.
Veja aqui o vídeo aqui da Graciane.
Essa é a Graciane Barbosa, que agora é ex-esposa do Belo, e aparentemente eles se separaram. Aí você deve estar pensando, esse cara que ela senta com essa busanfa gigante, é o Belo? Não, não é o Belo. É o personal trainer, que olha só, quem poderia imaginar que ela traiu o Belo com o personal trainer? Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? Olha aí, eles só estão fazendo um exercíciozinho, pessoal. É um exercíciozinho. Ô, meu amigo, repare bem, veja bem. Se a sua mulher estiver com um personal trainer fazendo este tipo de exercício, tá? Esse tipo de exercício, abre seu olho. Abra seu olho. E aparentemente não foi nem só com o personal. Teve. Ok, não. Ah, teve. Que porra é essa?
Tem outro também. Olha isso aí. É o personal.
Que é isso, mano?
É o personal.
Não, o personal está dele. Literalmente tendo relações montado. Sexuais com ela. Com uma roupa muito fina só cobrindo. Não, põe o finalzinho ali.
Pera aí, que ele vai acelerar lá e vai chegar no final.
Não, inacreditável.
Cara, assim. Renata, chega a ser ridículo, né, cara? Porque tem muito cara que acredita... Não, tem que fazer exercício. Acho que tem até um vídeo que tá rodando do Pablo Marçal. Recomendando...
Assim, corretíssimo.
É homem. Então tira de lá.
Corretíssimo. Faria o mesmo no lugar dele agora. Se o cara permitir isso aí, Drax, corta aí de novo. Corta aí. Olha aí. Aí, posso meu amigo. Não, olha o exercício que vem. Exercício, né? Olha o exercício que vem depois. Me diga lá, se um sujeito permite uma coisa dessa.
Que exercício? Eu vou até travar
que
aqui.
Porra é essa? Você chega na academia, o Belo chega na academia pra buscar a mulher dele e tem um cara montado em cima dela. Puta que pariu, velho.
Não, é pra treinar panturrilha.
Pior é que publicam isso daí.
É pra treinar panturrilha.
Publica. Ô, cara! Meu Deus do céu.
Piada.
Meu Deus do céu.
Bom, bora pros pimbas aí,
Vamos.
Renatão.
Tem bastante pimba aí pelo
clube.
Bastante pimba e pouco clube. Então entre no clube, galera, ainda há tempo. Esta promoção que eu estou fazendo não existe mais. Tipo, não existe realmente mais. Tá? Então, aqui, aponta aqui o QR Code, tá aqui, aponta aí pra tela e entre no Clube MBL que você vai receber as duas valetes.
Então, bora lá. Na Twitch, o grande, grandissíssimo Gustavo Pego se inscreveu no Escalão 1. 10 meses de subscrição aqui na Twitch. Um beijão aí pro Gustavo
Pego. Como é que é? O que ele fez?
É, ele se subscreveu na Twitch. Você pode se subscrever com o seu Prime, etc e tal. Só que esse é o grande Gustavo Pego. Ele já está há 10 meses na Twitch aqui ajudando a gente.
Maravilhoso.
Esse cara é um mito. Bom, e indo para o YouTube, o Bernardo, né, nossa grande bicha rica nigeriana, virou membro. O Bispo de Paris também virou membro. O Robson Waltrick manda R$5 e fala: Renatão, tá na hora de perguntar pros doidinhos na rua. A educação com o Lula melhorou? E por que estão iniciando greve, então? Perfeito, você encheu o saco.
Pior que eu tive essa discussão hoje. Um cara falou, que tá tendo as greves. Aí, primeiro, né, estudante tá de greve. O cara passa numa universidade pública, que é sustentado principalmente com os impostos dos mais pobres, ele tá lá e ele resolve fazer uma greve. Pelo amor de Deus, cara, assim, se eu tô no Ministério da Educação, na Secretaria, fez greve, você é, assim, desligado da universidade. Isso é aí. Uma imbecilidade, mas... É, e, obviamente, a educação não melhorou em absolutamente nada. Mas, enfim.
Bom, o grande Bernardo manda mais 2.000 moedas nigerianas aqui, que deve dar, sei lá, 10 conto.
Drax,
atualize o lanche sobre este mecenas que pimba desde 2017. Um dos primeiros pimbaralhos de quando começou o MBL News com salsicha. A bancada da porrada amava aquela esquete. Façam de novo. Inclusive tinha Renato Batista nessa bancada.
Cara,
vamos procurar aí, galera.
Essa abertura que tinha do antigo MBL News era fantástica. Será que você consegue achar
aí? Eu vou achar aqui.
Dá uma achadinha aí depois. É maravilhoso aquilo. Maravilhoso. Aquilo então era... ele dava pimbaralhar. Não é. Como é que era?
Monster Pimba!
Uma coisa Monster assim. Pimba. Saudades. Bons tempos. Rudinei virou membro do canal aí também, bem-vindo.
Grande Rudinei. O Nery Oliveira manda 5 conto e fala: fala sobre o pacote de 60 bi para a Ucrânia e qual é o efeito que isso mais caças F-16 terão no conflito. Rússia vai ruir em poucos anos? A gente tinha colocado isso aí na pauta, né? Mas
cara...
aqui não tem mais geopolítica, tá ok?
Ô, cara, é porque tem uma grande briga aqui com pessoas que querem que eu fale desses assuntos, pessoas que não querem, que não querem. Aí eu tento balancear, dependendo da semana. eu não tô com muita moral com o outro, vou dar uma... Né? Eu tento fazer um negócio assim. Cara, foi aprovado agora, né, na House of Representatives. Então vai pro Senado. No Senado, obviamente, vai ser aprovado. Não me parece que vai ser esse valor que vai mudar alguma coisa na guerra. Não me parece que será esse valor que mudará algo na guerra. Ela, obviamente, vai prolongar a guerra por mais algum tempo, uma vez que a Ucrânia terá mais forças, mais recursos para se defender. Agora, isso é o suficiente para ganhar territórios que ela perdeu anteriormente? Não me parece, sinceramente não me parece. A última ajuda, isso é muito criticado por parte dos republicanos, não gerou, não fez com que a Ucrânia conseguisse recuperar muito território, né? A chamada contraofensiva ucraniana, o que eles conseguiram foi muito pouco. Então, não me parece que é isso que vai resolver. Daqui, sei lá, 2 meses vai estar sendo requisitado outro tipo de outro empréstimo. Então, é isso.
O RS manda 2 contos e fala: Renato, o MBL apoiaria Tarcísio para presidente?
Cara, não sei, boa pergunta. Deu uma boa resposta. É um pimbazinho desse também com a pergunta. Não.
É que o RS ele manda
o Tarcísio é o seguinte, sempre. Vou dar minha opinião sobre o Tarcísio. Ele está fazendo um ótimo governo. Ótimo? Não é bom? Não, é ótimo. Ele está fazendo um governo. O bom seria que nota o bom? Um governo bom. Ele está fazendo um governo bom. Seria uma nota 7, 7,5? De um 7,5, um 8,5. Ele tá fazendo um governo nota 8, 8,5. Tá fazendo um governo ótimo. Do que eu tenho conhecido, que tá sendo feito, tá tudo indo muito bem. A Secretaria de Educação, o trabalho que foi feito no primeiro ano de reorganização, de tecnologia, de digitalização, foi muito bom. E vai dar muito fruto nos próximos anos. Eles basicamente ajeitaram a casa, que vocês não imaginam o quanto que estava desgastado essas áreas. Na área da segurança, para mim, tem sido uma grata surpresa as medidas que estão sendo feitas. Não por, não por diminuição de índices, mas as medidas que estão sendo feitas para que se diminua os índices. Recentemente, teve uma medida que criou o termo circunstanciado para a polícia militar. Para que o PM, o policial militar, possa fazer o termo circunstanciado de crimes de menor potencial ofensivo, sem que tenha que levar a pessoa, sem que tenha que levar para a delegacia. Isso, assim, é um avanço gigantesco, tem a ver com muita coisa que a gente defende, que é o ciclo completo de polícia. E já tem estados, como Santa Catarina, que já faz isso. Isso vai ter um ganho para a segurança pública muito forte. E o combate que está sendo feito ao crime organizado. Isso realmente está andando, está sendo feito. Então, assim, nessa área vai muito bem. Na área de privatizações, fizeram o leilão da primeira privatização da EMAI, que teve um retorno aí de mais de um ágio de mais de 35% do valor original. Tem outras tantas que vão ser feitas esse ano, de concessões, de metrô, etc. Então, são coisas que estão andando. Ele tem um secretariado muito bom.
Bom, o Criando Lutas mandou 5 contos e falou: Alexandre de Moraes no WWE se preparando para enfrentar Musk. Tem também Bolsonaro com chapéu de alumínio e Nando Moura versus da Cunha. Ele deve ser, tá fazendo promoção do próprio perfil dele, né, que é Criando Lutas. O RS manda mais 5 contos e fala: Renato, embora outras democracias também façam isso, as indicações políticas nas cortes superiores não seria a vitória das... Embora outras democracias também façam isso, as indicações políticas nas cortes superiores não seria a vitória das ideologias sobre o mérito?
A indicação para a Suprema Corte... Não faz sentido isso. Primeiro que a própria pergunta você já disse, né? No mundo inteiro é assim. Qual outro método que seria melhor? Uma prova? Aí você acha que você não está colocando a ideologia em algo, sendo que você está colocando uma ideologia em algo, né?
Exatamente.
É um, sei lá, uma espécie de um tecnicismo aí que não existiria, né? Você faria o quê? Uma prova que os 10 melhores virariam um ministro? Não existe isso, né? E a única forma que tem é com indicação do executivo, aprovado pelo legislativo, com o legislativo podendo regular, né? Seja retirando ou não aquele membro da Suprema Corte. É assim no Brasil, é assim em El Salvador, é assim nos Estados Unidos, em qualquer lugar.
E outra, você elegeu a pessoa que colocou o ministro lá. Se ele fez um péssimo trabalho, não vote mais nele. O Bernardo Oliveira manda aqui mais 10 mil...
Espera só um minuto aqui, que o Vitor falou que eu tenho tatu de cadeia. Tatu de cadeia é o seu rabo, rapaz. Eu tenho ou tatus... Tatuagens que se referem à mitologia grega ou coisas que são realmente importantes, tá? Como, por exemplo, o colar de Anchieta que eu recebi e aqui cravei ele aqui em homenagem à Revolução de 1932, o lema da nossa bandeira, o Perseu com a Medusa, a deusa Atena a deusa Atena aqui no braço e a fundação do Palestra Itália aqui em Algarismos Romanos, meu amigo.
Não, o cara achou catar. O calo do Renatão, o grande...
Vai lhe catar, rapaz. Inclusive, eu analisei bem minhas tatuagens antes de ir pra El Salvador, viu?
Ah, muito
vai
bom.
Que eu tenho alguma coisa ali que...
Era parecido...
Que possa aparecer com a Mara Salvatrucha lá e acabo na cadeia. Não dá, né? Eu, pô, dei uma olhada... Bem olhada.
O Bernardo Oliveira aqui manda mais 10 mil dessa moeda nigeriana aqui e fala: Lanches, estou disposto a financiar sua viagem e do Jota para vocês virem à Nigéria para perguntar para os povos originais, entre parênteses, sobre trans, racismo e política africana. Seria uma grande pauta contra a esquerda, um tapa na cara do ocidente progressista para Valete.
Maravilhoso. Financia a viagem que nós iremos a qualquer lugar deste mundo.
Perfeito. O Arlequino manda 5 contos e fala: os dois estão errados. Gabeira quis dizer que não estavam sendo julgados por perseguição, quando na verdade é perseguição pura. Barroso confirmou isso. Bom, deve estar falando do vídeo da Daniela Lima com
sim,
o Gabeira.
Sim, sim, sim. Próximo.
O Rudinei é o último aqui, virou membro. Muito obrigado. E deixa eu ver se teve mais um. Não teve, já foi lido. Então, perfeito. Renato, quer fazer o react aqui, ó, que você prometeu aqui, ó? Antigo MBL
Nossa,
News.
Muito bom. Será que as pessoas sabem disso?
Esse aqui, ó, eu tava no final. Nem eu assisti a MBL News nessa época.
Taca aí.
Ó. Pô, peraí, deixa eu pular pra frente aqui, mais rápido. Não, vai estar. Noah, com um dos jovens mais influentes do mundo pela Time Magazine, Kim Kataguiri. Nossa bancada de cotistas com Fernando Holliday e Eric Balbinos. E a bancada da porrada com Salsicha e Renato Batista. Eu vou até parar aqui. Renato Batista?
E eu já era um cara de grandes bordões. Que você vê que o meu bordão era põe pra trabalhar.
Taca na tela, põe pra trabalhar. Vou ter visto. Por último, mas não menos, Arthur Duval, do Mamãe Falei, está no ar, MBL News.
Cara, isso é sensacional. Nossa, sensacional. Não, eu gostava que no começo a gente tinha uma bancadinha que era muito pequena e ficava duas pessoas nela.
Era a mesinha, exatamente, era a mesinha.
Era uma mesinha.
Que ficava com o pano do... Vamos ver se tem algum... Não vai ter, porque eu ficava o...
Cara, o áudio era muito ruim.
Era horrível, era tudo, tipo, tudo zoado.
Era realmente muito ruim. Mas, detalhe, né? Essas lives tinham o quê? 300 pessoas assistindo?
É, no
200.
No começo era isso aí. Aí depois teve um jump significativo, aí depois caiu de novo, né? Então,
Bons tempos. Saudades. Então, meus amigos, não começou hoje. Eu já falo, cara, assim, são 10 anos de MBL, bicho. 10 anos de MBL, 10 anos que eu estou no MBL. Tipo, caralho. É, esse vídeo aí provavelmente era de 2016.
É, esse daí é 2017.
2017, isso faz quantos anos?
É, ó, já faz um tempo, ó, porque...
7 anos, certo?
7 anos. Porque esse daí é de agosto de 2017.
Eu tinha 22 anos, eu tenho 29 hoje. Tinha 22 anos, eu entrei no MBL com 19. Olha só como o tempo...
Caramba. Com a mesma idade de Guto Zacarias?
Ele entrou com 19?
Eu acho que ele entrou com 19, hein?
É, pode ter sido. Ele entrou em 2017, o Guto.
É.
O Guto entrou em 2017. Eu lembro dele indo lá gravar vídeo.
Tentou caçar o Guto aí quando ele tava no começo das lives, magricelo, com aquele microfone ruim dele pra dedéu lá da casa dele.
Terrível.
Que era estourado. Muto Guto.
Terrível. O Drax também lembra dos bagulho que puta que pariu, velho.
Mas é isso, senhor.
Aí. Galera, muito obrigado pela audiência de todos. Me siga no Instagram e no meu canal no YouTube, beleza? Vai ter esses vídeos completos aí que eu falei no início da live. Se você... Ah, pô, sabe uma coisa que eu vejo que os youtubers fazem? Eles dizem, se eu assistir o vídeo aqui até o final, comenta não sei o que lá. Isso é bom?
É forçar o cara a tentar pegar o cara. Ah, você viu até o final, comente, então você viu. Você larga alguma coisa, assim.
Então, se você viu essa live até o final, digita Mushing aí nos comentários depois.
É, eu vou
beleza?
Deixar aqui, ó, escrito aqui, ó, Mushing pra vocês.
É, M-U-C-H-E-N.
É isso aí.
Mushing.
Então é isso, galerinha.
Abraço a todos.
Tchau, tchau. Vamos questionar nada. Falou.
Falou.